Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o The InfoCast. Eu sou o Pedro Bregolini e estamos iniciando mais um podcast do The Information, que eu só sei que é o número 377, porque está intitulado na sala de gravação que a gente usa, Pedro Matsunaga. Depois de alguns bons dias, estamos de volta, eu e você, né? Hoje quem está chinelando é o Kuter. Bora lá falar do que aconteceu na última semana de NFL, vamos que vamos. Mas antes eu queria saber, cara, como está você e principalmente como está esse podcast? Porque eu só tenho participado pela edição, né, cara? Então, seja bem-vindo, amigo ouvinte, a um podcast de volta de dois Pedros, cara. Tudo certo, Japa?
Fala aí, Bregs. Fala aí, ouvinte do InfoCast. É isso. A galera que tá escutando a gente deve estar estranhando. Cara,
é esse maluco.
Que olá, olá é esse? Quem que é esse cara aí que tá, que tá começando o podcast, tá ligado? Não é o Japa? Como assim?
Ué.
Mas é isso aí, de volta a nós dois, né, a formação raiz do The InfoCast aqui. Todo mundo chinela menos eu, né, aparentemente, virou uma constante aqui nesse podcast do The InfoCast. Só eu sou o único que tô aqui presente em todos os episódios. Mas é isso aí, cara, mais uma semana aí de NFL. A gente grava na terça-feira, né, e uma terça-feira... Uhum. Que acabou, em termos de futebol americano, me trazendo um pequeno alento, né? Porque ontem o Monday Night Football, o Trevor Lawrence saiu machucado, os Jaguars perderam, mas assim, a derrota foi de menos, foi muito feia a cena do Trevor Lawrence caindo, né? Se lesionando, e saiu já já saiu o reporte de que, na verdade, ele só teve um estiramento do tornozelo, uma torção do tornozelo.
Foi uma cena bem feia, né, cara? Foi. Assim, quando rolou, pensei, pá, cara, isso aí é fim de temporada, cara,
eu achei que tinha fraturado. Eu achei que tinha fraturado o tornozelo.
Eu tive o mesmo medo, cara. Eu tive o mesmo medo. Tipo, ainda bem que não foi nada mais sério, né, do que acabou se diagnosticando hoje. Mas foi uma cena bem séria, num ano que tá bem complicado pra lesão. Nossa, de quarterbacks, né, cara? Acho que fazia tempo que a gente não tinha um ano com tanto QB se machucando, né? QB, no caso, titular, principalmente.
Naturalmente, sempre tem muitas lesões na NFL, né? Um esporte que acaba sendo muito passível disso. Muitas vezes, nem pelo contato, esporte que as pessoas veem como esporte de muito contato, às vezes, boa parte das lesões nem é por contato, mas acaba tendo muita lesão. Por ser um esporte muito físico, não só de porrada, mas assim, de muito esforço físico, né? Muita intensidade. Mas especialmente essa temporada, não só quarterbacks, né? No geral, os astros, né, se machucando muito. Os principais jogadores da liga se machucando bastante. Então, é meio triste isso, né? Acaba que essa temporada... Tanto é que muita gente tem falado, né, nas redes sociais e em programas até dos Estados Unidos sobre isso, de que, cara, talvez chegou o momento em que os times deveriam pensar em meu Deus, como a gente fala? Em draftar e preparar quarterbacks backups, tá ligado? Tipo, onde ter seu franchise quarterback na NFL tá sendo pouco, porque... 50% dos times competitivos perderam seu quarterback, pelo menos por algum momento da temporada, se não pela temporada toda, né? A gente viu Joe Burrow, Aaron Rodgers, Deshaun Watson, o Trevor Lawrence agora. Quem mais, Bregs, que se lesionou? Teve mais gente?
A gente teve o Matt Stafford, eu acho que ele chegou a perder jogo por lesão,
ele perdeu,
se eu não me engano.
Alguns bons jogos, o Stafford também. O Anthony Richardson, né, dos Colts, também
que aliás, teve três lesões, né, duas concussões e uma lesão, até ter a lesão que o tirou de fato da temporada. Isso. Né, então foi um cara que logo no começo já começou sofrendo bastante da carreira, E, de certa forma, até preocupante pro caso do Richardson, né? Tão novo, se tem tanta lesão, fica lento. É. No caso do Burrow, cara, eu acho que é a segunda lesão mais séria e aí é, não é duvidar do jogador, mas é duvidar do quão o físico pode aguentar, né? Lesões tão graves, tão sérias, né? Então, tem algumas lesões que me abrem um olho mais do que outras nessa temporada já.
As duas lesões do Burrow, só falando especificamente, né? A gente já falar disso. As duas lesões do Burrow me preocupam um pouco porque são lesão de tendão e são lesões muito difíceis no esporte, as duas, né? Um foi ligamento cruzado anterior, né? No joelho direito, e a outra foi do tendão do foi ombro ou foi cotovelo, Burrow? Não lembro.
Calma aí, deixa eu buscar a lesão. Mas eu acho que foi cotovelo, cara, se não me engano. Mas eu posso estar enganado.
Cotovelo, né? É, de qualquer forma, sendo ombro, sendo cotovelo, são duas áreas do corpo, né? Que são difíceis. Que assim, é muito difícil o tratamento. Uhum. Muito atleta de vários esportes acaba se aposentando porque não é o foco. Porque assim, a medicina esportiva avançou muito graças a um esporte chamado futebol, que é o esporte mais popular do planeta, e assim, naturalmente, o foco foi indo pro futebol. Uhum. E assim, lesões de ombro, de braço no geral, tem pouco foco, porque, primeiro que assim, é mais incomum nos principais esportes, não é comum a gente ver jogadores de basquete tendo lesão de ligamentar de ombro, de cotovelo, não é comum no futebol americano também, a gente tem visto um pouco mais recentemente, mas não era muito comum. Então, assim, não houve desenvolvimento nessa área. Então, a medicina esportiva ainda não está tão avançada nessa questão do ombro, cotovelo, quanto está no joelho. Hoje, antigamente, o rompimento do ligamento cruzado muitas vezes representaria, se não o final da carreira, uma carreira muito pior, né?
Penosa depois, né? Seria um grande antes e depois da lesão, né,
isso,
cara?
Uma decadência muito grande pós-lesão. E hoje não, hoje ele já se recupera tranquilamente de um ligamento cruzado anterior. Não é o caso de ombro e cotovelo. E aí isso é muito clássico da gente ver de pitchers, né? Do baseball, que aposentando com lesões de ombro e de cotovelo. É. Porque não existe tanto avanço da medicina esportiva em relação a isso. Então, preocupa o Burrow, né?
Preocupa. É um cara que ano que vem a gente vai precisar olhar com mais atenção como ele vai voltar a jogar futebol americano. E japa, né? Pode falar.
Não, e outro ponto, Braggs, inclusive do Burrow, e aí você falou do Anthony Richardson, acho que a gente vai citar o Anthony Richardson, deixar um Watson a mesma coisa, convivendo com lesões, né? O aspecto psicológico, o aspecto mental.
Exato. Dizer,
esse cara vai ter a paciência dentro do pocket pra esperar a rota se desenvolver e lançar mesmo a pressão chegando, ou não, a pressão chegar, o cara vai despachar a bola porque vai tá com medo de tomar uma porrada. A gente viu isso do Burrow até em alguns momentos da carreira dele, ele sem confiança, né, dentro do pocket, por causa disso, logo depois da lesão do ACL que ele teve. Então, assim, é outro fator, né? Eu acho que assim, e esses jogadores especificamente, eu acho que a gente pode fazer um paralelo. O Anthony Richardson, a gente não tem como saber, é um rookie ainda, foram as primeiras lesões da carreira dele esportiva, né? No college ele não foi um cara que enfrentou lesões. O Trevor Lawrence, diferente, já mostrou ser um cara muito durão, né? Assim como o Mahomes, por exemplo, assim como o Josh Allen, são caras que assim, não tem medo, jogam lesionados, não tem problemas com isso, então assim, é muito de cada personalidade, mas esses caras específicos, o Lamar é outro cara que eu acho que é durão, né, nessa questão das lesões, mas o Burrow, o Deshaun, são jogadores que me preocupam um pouco até pela questão mental do jogo voltando de lesão.
Cara, e também, né, só pra ressaltar pra todo mundo que tá aí, seguir a gente nas redes sociais, né, ajudar a gente a chegar a mais pessoas, espalhar o podcast por aí, e também, se possível, avaliar a gente no Spotify com 5 estrelas. A gente ficará muito agradecido com um programa novo, né, Japa? A gente tá com um programa novo no nosso feed. A gente tá com o The Info College, podcast de college football aqui do The Information, feito pelo Puter e pelo Japa. Ano passado a gente tinha quadro, já tinha dado a ideia do quadro ter virado podcast para esse ano. Demorou um pouquinho, mas saiu. Então confira também, soltou o primeiro EP semana passada. E vai ser EP semanalmente, Japa?
Cara, vamos ter mais dois EPs antes do ano novo, né? Que é quando as semifinais do college. A gente vai ter um EP, não sei se vai sair essa semana ou semana que vem ainda, o EP sobre as finais de conferência e o ranking final do College Football Playoffs, muito polêmico. Vamos falar,
bem
vamos,
polêmico, eu e o Potter, sinal,
a gente vai falar
polêmico.
Bastante sobre isso. E com certeza ali na semana do Natal, provavelmente, deve sair o EP do... preview, né, das semifinais do College Football. E aí, com certeza, entre as semifinais e a final, a gente vai fazer o EP também, fazendo preview, um review das semifinais e um preview da final.
Exatamente.
Então, assim, vamos ter, eu acho, confere que lá. Duas semanas sem podcast aí nesse meio tempo. Um hiato entre um podcast e outro de uma semana. E aí depois um hiato entre um podcast e outro com... em um desses atos rolando as semifinais do College Football.
Exatamente. E só pra não perder o costume, né? Então, eu sei que vocês ficavam se perguntando, tá? Quando a gente vai chegar com as datas do dia? O EP tá sendo dia 6, Pedro Matsanga. Dia 6, quarta-feira, é o Dia Nacional do Homem na conscientização contra a violência à mulher. Então, é o dia que o homem pensa em não bater na mulher. Algo muito importante no país. Ainda mais quando a gente fala de futebol americano e esporte.
Nossa.
Sabemos o quão machista é esse meio. Mas eu fui além, Japa. Para minha volta, eu fui pesquisar. E é Dia Nacional da Constituição na Espanha. Feriado lá na Espanha. E também na Rússia. A gente comemora lá na Rússia, né? Se a gente morasse lá. O nosso Natal, porque é a festa de São Nicolau. São Nicolau é o Papai Noel do Ocidente. Então, Feliz Natal aos irmãos russos que estão ouvindo esse podcast, ou não, porque talvez ainda estejam preocupados com a guerra na Ucrânia. Enfim, cara, quem tá aí, espalha o podcast, dê 5 estrelas e ajuda a gente a chegar a mais e mais pessoas. Sem mais delongas, depois de uma introdução um pouquinho mais longa, vamos de fato pro podcast. Bom, Japa, vamos lá então falar um pouquinho sobre futebol americano, né? Não que a gente já não tenha falado.
Já falamos, né? A maior intro
bastante.
Da história do The Infocast.
Provavelmente é a maior intro da história do The Infocast. Cara, mas eu queria começar puxando um assunto, e aí eu nem vou pedir se tu queria começar puxando algum tema e
não,
tal.
Pode ir.
Tô com saudades de fazer esta missão aqui no podcast. E, cara, tem umas coisas que me chamaram a atenção nas últimas semanas, né, vendo futebol americano. E aí eu queria comentar contigo e puxar muito pelos Patriots, que foi um assunto que a gente já falou aqui há mais ou menos um mês e meio, e era o quão ruim esse time tava e o quão preocupante eram as decisões do Bill Belichick. Eu acho que chegou num ponto assim que não tem como, tá na hora de virar a página, mas eu queria trazer essa discussão para times que precisam fazer isso, virar a página dos seus coaching staffs, porque... Olha, eu acho que final de semana, talvez, se não foi o pior jogo que eu já vi da minha vida de futebol americano, Patriots e Chargers, assim, bateu no top 5, assim, ó, de uma maneira surreal. E aí, cara, muito por conta, eu acho, de dois coaching staffs ruins, ofensivamente tenebroso, e que não conseguiram fazer nada de interessante a partida inteira, principalmente ao lado dos Patriots. Mas a gente olha para Chargers, a gente tem essa situação, a gente começa a olhar outros times, os Commanders, eu acho que é um time com o Rivera que pode pensar em mudar o coaching staff, talvez até o Bienemy virando head coach, eu acho que tem potencial para isso. Mas eu acho que o Ron Rivera é um cara que também já tá assim com a base atassando, e para mim tem algumas franquias como essa, Japa, essas que eu acho que precisam pensar com carinho em mudar, porque não estão no caminho certo, cara.
É, cara, então. É, primeiro, assim, que muito feio, né? O jogo do Patriots e Chargers, um dos piores jogos, eu acho, da temporada. Provavelmente vai ser o pior jogo da temporada. Vai chegar lá. Dá pra extrair muita pouca coisa boa desse jogo. Foram dois field goals o jogo todo, sim. E assim, não querendo desmerecer as defesas, fizeram um bom jogo, ambas as defesas, inclusive a defesa dos Patriots, Cara, isso é muito absurdo, né, cara? E é muito triste ao mesmo tempo. Os Patriots, cara, eles estão segurando os adversários a pouquíssimos pontos nas últimas semanas e mesmo assim perde, tá ligado? Inacreditável.
Cara, é assim, ó, na temporada, times que tomam 10 pontos, no máximo 10 pontos.
10 pontos ou menos.
Uhum. Eles estão 50-0. Tirando os Patriots.
Os Patriots são 0-3.
É bizarro. E os Patriots são a primeira franquia...
Mentira, eles estão 1-3, eles ganharam dos 1-3. Jets.
Isso. É. Ou em outro jogo tenebroso. E os Patriots, eles foram a primeira franquia desde 1931 a conseguir essa façanha está sendo ser realizada nessa temporada dessa estatística que a gente citou. Cara, é bizarro.
Três jogos consecutivos, né? Isso que é bizarro. Três jogos consecutivos cedendo só 10 pontos ou menos, né? Foram 10 contra os Colts, 10 contra os Giants, 6 contra os Chargers. E assim, perderam. Nos três jogos somaram 13 pontos. Então é ridículo esse ataque. Assim, a gente já deu opinião. Se você quiser escutar, cara... Eu não lembro aqui qual foi o EP, eu vou até procurar aqui e vou falar qual EP que foi, qual o número do EP pra galera escutar. Mas a gente já falou da opinião sobre o Bill Belichick e a nossa opinião se mantém a mesma. Não mudou absolutamente nada de lá.
Pelo contrário, o time só piorou, né? Então acho que a opinião se torna mais válida ainda. Mas, cara, o que me entristece nesse jogo é os Chargers, cara, porque é um time que tem potencial de fazer tanta coisa interessante dentro de um campo de futebol americano e, cara, claramente o time é limitado pelo Brandon Staley. E aí, em todos os aspectos, isso que mais me impressiona, em todos os aspectos.
É um negócio que eu gostaria de falar até do Brandon Staley. Só pra falar, Braggs, o EP 369, a gente fala sobre os Patriots, a gente discorre bastante, então você que é torcedor dos Patriots e não escutou esse episódio, volta lá, escuta lá, que a gente vai falar bastante, a gente falou bastante sobre essa questão do Bill Belichick. E a nossa opinião, eu acho que se mantém a mesma, né, Braggs? Não só a nossa opinião sobre o trabalho do Bill Belichick nesse momento dos Patriots, que deveria ser encerrado, mas eu acho que você concorda comigo que não vai se encerrar, né? Mantém isso ou você acha que já balança um pouco?
Cara,
você acha que tá no hot seat, no mínimo, se continuar desse jeito aí?
Eu acho que sim. Eu acho que os rumores de uma possível demissão no meio da temporada, pelo menos, indicam que há um pensamento em New England, né? Então, não sei o quão favorável é isso pra demissão, mas eu acho que pelo menos tem um indício de fogo ou uma fumacinha.
Isso vai definir. A impressão que eu tenho é que a demissão do Bill Belichick tá totalmente atrelada à capacidade dele de abrir mão de algumas decisões, entendeu? Se ele abrir mão, acho que vão continuar insistindo nele um pouco. Agora, se ele for turrão em relação a isso, se ele for redundante nessa questão de abrir mão de determinadas decisões e de querer centralizar todas as decisões na mão dele, da franquia, eu acho que isso pode acarretar na demissão dele. Você falou do Chargers do Staley, cara, impressionante. A defesa dos Chargers, assim, nos últimos jogos, vem jogando bem. Com exceção daquele jogo contra os Lions, né? Acho que, assim, nas últimas 5 semanas, e aí um dessas semanas foi aquele jogo a favor dos Lions, a defesa dos Chargers jogaram bem. O problema é que o ataque pavoroso, cara. O ataque não trabalha. E aí, cara, vai cair em cima do Staley. Porque, assim, a defesa era uma merda antes, entendeu? E aí agora a defesa tá melhorzinha, mas aí o ataque não tá rendendo. E aí tem que cair tudo, cara. Assim, tem que começar do zero. Eles precisam trazer realmente um cara que vá montar a sua própria comissão. Os Chargers, eles estão numa posição que eu diria que os Chargers estão na mesma posição que os Jaguars tiveram naquele momento que demitiu o Urban Meyer. Você precisa ter uma mudança de cultura completa. Os Chargers não podem pensar simplesmente no futebol americano dentro de campo. Tipo, vamos trazer... quem que é o nome que tá aí? O dos Lions, esqueci o nome dele. O coordenador ofensivo dos Lions. Ben Johnson.
Isso.
O Ben Johnson, que ele tá muito bem cotado em times que pensam no head coach ofensivo. poderia ser o caso do Chargers. Eu acho que os Chargers não podem ir nessa. Os Chargers precisam buscar alguém que vá causar uma mudança 360 na cultura. E assim, pasmem, a gente criticou o trabalho do Belichick, acho que o Belichick tem que ser demitido dos Patriots. Se eu sou o Los Angeles Chargers e tenho essa oportunidade, eu trago o Belichick pros Chargers.
Total, total. Até porque tu tá contratando ele pra ser head coach numa franquia que tem zero história. Tipo assim, eu acho muito difícil o Belichick aceitar, ok, só você head coach aqui no New England, não sou uma EGM, vou abrir mão de muitas decisões que eu poderia tomar, acho que isso não vai acontecer. Mas é um cara que muda a cultura em algum outro time.
E eu assim, acho que em outro time Chargers... ele vai acabar aceitando, porque ninguém vai dar
a chave do time na mão dele. Concordo, Patriots, concordo. Né? E assim, os Chargers, o que mais me incomoda não é ter um head coach que não é tão bom, ou um cara que falha tanto em tomadas de decisões, ou um cara que parece que não evoluiu ou regrediu como head coach na NFL nos Chargers. É ter um cara que não faz o time vencer. E isso tem, claro, um grande potencial da virada que ele tomou no ano passado nos playoffs para os Jaguars, cara. Aquilo é muito um turning point de uma carreira que vai ser mal sucedida.
Então, tipo assim, no final das contas, é a cara dos Chargers aquilo acontecer.
É a cara dos Chargers, exato! E não é dos Chargers do Brandon Staley, é os Chargers do passado muito recente.
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Assim, o Brandon Staley não foi capaz de mudar isso, ponto. E eu acho que no Ben Johnson talvez não seja capaz, e outros caras talvez não sejam capazes.
Precisa de um cara de culhão. Culhão, isso. Um cara que vai chegar e mudar.
A gente elogia, por exemplo, o trabalho, inclusive lá no Lions do Dan Campbell, mas a gente não viu os Lions se provando ainda. Essa é a primeira temporada dos Lions. A gente vai ver os Lions nos playoffs. Se assim, os Lions batem nos playoffs e caem de primeira, mesmo sendo um time muito forte, um dos melhores da NFC esse ano, a gente vai bater nessa tecla da cultura. E aí é algo que o Doug Peterson conseguiu fazer, por exemplo. No Jacksonville Jaguars. O Jacksonville Jaguars é uma franquia de cultura derrotada. E o Doug Peterson mudou essa mentalidade. O Jacksonville Jaguars vem tendo segunda temporada positiva, né? Provavelmente vai acabar positiva, independente da lesão do Trevor Lawrence. O calendário não é muito difícil daqui pra frente, então provavelmente vai terminar outra temporada positiva. E nos últimos, sei lá, 10 anos, teve uma temporada positiva antes do Doug Peterson. Então, assim, realmente ele conseguiu mudar a cultura do Jacksonville Jaguars, inclusive ganhando jogos dos playoffs de virada, disputando com os Chiefs até a última posse naquele jogo nos playoffs. Então, assim, ele foi capaz de fazer isso. Por quê? Primeiro, é um cara, como você falou, de culhão. É um cara de experiência, é um cara que já tem...
Já provado como vencedor no NFL.
É isso. Ele sabe montar a cultura. A cultura de vitória é um negócio que é difícil. E para você provar que você tem uma cultura de vitória, você precisa de determinadas coisas. Não necessariamente ganhar o Super Bowl. Mas, por exemplo, e aí eu não sei se você concorda comigo, o Kyle Shanahan, pra mim, é um cara que não provou que ele é um cara de cultura vencedora.
Cara, e pra mim o Kyle Shanahan é exatamente o que traduz um cara que é muito bom, mas que não é vencedor. Ah, o cara tem tantas vitórias a mais do que derrotas, o cara tem tantas temporadas com 12, 10, 11 vitórias... Foda-se, ele chega nos playoffs e pipoca.
Quantas vitórias de Super Bowl?
Exatamente, e assim, são dois Super Bowls bem parecidos. Principalmente aquele em Atlanta. E cara, não tem como.
Assim, 100% é muito duro. Mas assim, 80% da responsabilidade não cai, né?
Ah, sim,
as pessoas
não,
vão
total,
falar,
total,
o Garoppolo, o fumble que o Matt Ryan sofreu. Amigo, se você segue o game plan certo, se você segue o play calling do jeito correto, e o Kyle Shanahan não quisesse reinventar a roda, né, nos dois Super Bowls, a vitória viria
para
o San Francisco 49ers contra a Atlanta Falcons, ele quis reinventar a roda e deu errado.
Pra mim, o Kyle Shanahan, ele se pôs numa posição hoje de só se provar como um cara vencedor da NFL, sinceramente,
ganha o Lombardi.
Ganhando o Super Bowl. Porque assim, não me importa se em 5 anos ele chegar em 3 finais de conferência e ir mais em um Super Bowl e perder. Foda-se, irmão, pode bater 10 anos seguido em final de conferência. Se esse maluco não vencer um Super Bowl, até ele não vencer, eu não vou falar que ele é um cara vencedor. Eu não posso falar que ele não é um bom treinador, longe disso, tá? Porque hoje pra mim o melhor time da NFL é os Niners. Mas ele é vencedor? Não, cara, não é vencedor. Ah, tem a... ano passado teve a lesão lá do Brock Purdy. Ah, cara, desculpa, irmão. Essas... Não digo que é desculpinha, mas essas desculpas não podem maquiar um cara que tomou péssimas decisões nos momentos mais importantes de um time numa temporada. Então, assim, é difícil achar esse head coach que seja vencedor, seja capaz de mudar a cultura de uma franquia que tenha a mente no popular de ser uma franquia derrotada, ser uma franquia quando teve o melhor ataque e a melhor defesa nem conseguiu pegar playoffs, ser uma franquia que, puta, parece que não vai pra frente, ou no caso, pra mim, dos Commanders, de uma franquia que tá num limbo que é muito bizarro, é uma franquia que não tem identidade visual, que não tem identidade como um time, que não tem identidade como uma cidade deveria ter com seu time de futebol americano. E aí, talvez, pra tirar os Commanders desse problema que eles se colocaram nos últimos anos, em vários aspectos, talvez teria que ser um cara, assim, literalmente, o tamanho do Bill Belichick.
É difícil achar esse cara. Assim, os Chargers ainda são um mercado forte, ainda tem jogadores que são...
bons, tem um QB capaz de ser o QB do time durante muito tempo.
É isso. Tem caras da franquia, né?
Isso, exato. Os Commanders não.
O grande exemplo é o Justin Herbert. Os Commanders não tem nada disso. Eles, assim, não tem muita coisa ali. Talvez o Sam Howell. O Sam Howell eu acho que é um projeto interessante. O Sam Howell é... ele parece essa temporada do Sam Howell parece a rookie season do Peyton Manning, né?
Uhum.
Tipo, you only live once. O Sam Howell tá assumindo a titularidade só esse ano. Tô considerando como se fosse uma rookie season pro Sam Howell, né? E Sam Howell tá fazendo essa maluquice, né, cara? São 18 TDs, 14 interceptações, líder de jardas na NFL. Provavelmente vai terminar a NFL com mais 5 mil jardas esse ano, apesar de um jogo completamente maluco. Assim, é o James Winston branco, né, o Sam Howell. mas assim, você tem algumas coisas que dá pra salvar ali ele. É lógico que, cara, a gente não tem como descartar o Terry McLaurin, por exemplo, que é uma estrela da liga, mas eu acho que, assim, institucionalmente é muito frágil. A questão do dono dos Commanders, a mudança de dono dos Commanders, né? Agora o Josh Harris, ele comprou ano passado, né? Se não me engano.
Isso,
esse é o primeiro ano dele como dono. Então eu acho que ele precisa tomar uma decisão. É difícil, uma decisão difícil, porque o Bieniemy parece ser se fosse pra tomar uma decisão conservadora, seria a melhor opção, e o Bieniemy realmente tá fazendo um grande trabalho nesse ataque dos Commanders, e assim, não tô querendo botar fogo em lugar nenhum, botar linha na fogueira, mas curiosamente o ataque dos Chiefs não tá legal esse ano sem o Bieniemy.
Exato.
Sem botar linha na fogueira, até fazendo minha culpa, né, porque várias vezes eu falei que assim, o Bieniemy, eu não entendi o papel dele naquele ataque dos Chiefs, e aparentemente ele tinha um papel
importante naquele time dos Chiefs.
Até porque a gente pode falar dos recebedores, dropadores e tudo mais, mas assim, o fato é o Patrick Mahomes não tá jogando no nível que ele tá jogando nas últimas temporadas. É um fato.
Só o Patrick Mahomes, tá? O Travis Kelce também caiu de nível.
Muito abaixo,
cara,
muito abaixo.
Teve no último jogo dos Chiefs a estatística que eu não lembro quem foi que puxou, se foi a ESPN americana ou se foi a própria ESPN do Brasil aqui, que o Travis Kelce fazia mais de um ano que ele não tinha um catch com a bola viajando mais de 20 jardas. Isso é assustador, tu pensa isso? E enfim, só pra terminar esse assunto de mudança de franquia já, pra depois desse parênteses dos Chiefs, o que os Bucks fizeram foi muito... um ponto muito fora da curva. Por causa que era o Tom Brady que chegou, não era qualquer pessoa. E quando a gente começa a pensar em dar esse turning point de mentalidade, é muito complicado. Então, assim, por mais que a gente tenha um exemplo muito vitorioso de uma mudança que veio de uma temporada para outra por causa de um nome, trazer um head coach que tem esse peso, trazer, sei lá, o Bill Belichick chegou nos Chargers e os Chargers, cara, vão bater Super Bowl, vão... Cara, nem sei se isso vai acontecer, e eu acho que a única pessoa que pode fazer isso hoje numa franquia não tá em posição de sair, que é o Mahomes. Eu acho que a única pessoa na NFL que teria assim, um impacto de ir pra um
como
time,
jogador, você disse?
Como jogador, fazer isso é o Mahomes. E aí, quando eu penso em head coach, cara...
Talvez eu veja um outro cara que possa liderar um time. É que assim, o Tom Brady era um cara de muita influência, né?
Cara,
o Mahomes não se mostra essa influência fora
ainda.
Do campo. Ainda não mostra. E eu não sei se a gente vai ter um cara como o Tom Brady.
O Tom Brady também tem isso.
Ele é muito único. Dois caras ainda até trazendo para o esporte no basquete, o LeBron, né? Que os caras jogam o que? Le GM, né? Que é o ficam zoando.
Mas é verdade.
Ele é o GM. Mas é verdade, o Tom Brady fazia a mesma coisa. Ele se envolvia demais. E não é comum um jogador se envolver dessa forma. E eu acho que não tem nenhum outro cara na NFL que se envolva dessa maneira.
À toa, o Brady trouxe o Gronk dos Patriots. Trouxe o Shaq Mason dos Patriots. São dois caras muito importantes para as conquistas dos Bucks recentemente.
Eu não lembro quem que ele leva, assim. Ele leva mais gente lá. Enfim, mas então, é assim, ele monta um roster junto com ele. Daí ele vai.
Exato.
Ele traz um pacote, né? Ele traz uma bagagem, assim, com ele de jogadores. Assim, e até para finalizar isso, Brex, tem dois... Alguns que eu quero saber com você, aí você me fala sim ou não.
Claro.
E o outro sobre um cara que vai se encaixar meio que nessa questão da cultura. Vamos lá, os Falcons com o Arthur Smith, você acha que é hot seat, que deveria cair ou não? Você acha que vamos dar mais uma temporada pra ele?
Cara, pra mim hot seat ainda não, tá quase lá.
Mas ainda não,
porque ele tem um exponencial que ele não teve um QB de verdade pra chamar de quarterback de verdade mesmo, tá?
Gente.
Eu acho que isso precisa ter se falado. Mas não esconde o mau ano em chamadas e indecisões, principalmente no começo da temporada.
Entendi. Outro time que eu queria saber, Arizona Cardinals com o Jonathan Gannon. Sei que, assim, ele é a primeira temporada dele. Mas preocupa já é um cara que, assim, já começa a esquentar, ou você acha que ainda não?
Pra mim, longe disso. Eu gosto de algumas coisas que ele tá fazendo, e ele só tem um azar de tá treinando um time que é horroroso nos dois lados da bola e que tava com um QB tenebroso na primeira metade, com todo respeito ao cara que não tem nenhum pelo no corpo.
Aí, justo. E aí eu vou trazer mais três nomes aqui. Pra sim ou não, só. O Dennis Allen do Saints.
Não.
Você acha que não tá no Hot Seat?
Eu acho que Hot Seat não. Hot Seat assim mesmo, não.
Mas você acha que deveria ou não?
Deveria.
Ah, tá.
Mas eu acho que os Saints não vão trocar. Mas eu acho que ele deveria estar.
Outro cara que eu também acho que não tá no Hot Seat ainda, mas que deveria estar, e aí eu vou voltar pra você, é o Matt Eberflus nos
Nossa, ah, total.
Ele deveria muito estar no Hot Seat, tudo é pavoroso, a união dele com o Luquete é desastrosa.
Terrível.
Mas eu acho que vão dar mais uma temporada pra ele, eu acho que vão trocar o coordenador ofensivo, mas ele ainda tem mais uma temporada com QB novo. E esse é um pouquinho mais polêmico, mas pra um cara que já fez alguma história no time, é vencedora, mas eu acho que talvez tenha dado o tempo dele, que é o Mike Vrabel nos Titans. Eu acho que, se eu sou os Titans, eu não me livraria ainda do Mike Vrabel. Eu gosto muito do Mike Vrabel. Eu acho que talvez a gente tenha que mudar algumas coisas na comissão técnica e não o head coach. Mas eu acho que os Titans estão pensando. É o contrário desses caras, do Dennis Allen,
isso,
do Eberflus. Eu acho
isso.
Ele tá no Hot Seat, mas não deveria
estar. Faz sentido. Até porque, cara, é difícil tu se livrar de um cara que no passado recente foi tão importante pra tu ser seed 1 no ano que não foi tão forte, mas foi seed 1, bater final de conferência, venceu os Ravens no ano muito bom.
Se a gente olha pro roster dos Titans, foi muito além da expectativa o trabalho do McVeigh, né?
Nos anos
vencedores.
Exatamente.
No fim, eu quero trazer um nome que normalmente não é discutido, e eu acho que entra nessa questão da cultura que a gente falou dos Chargers, que a gente citou os Jaguars, né, lá atrás, e o Doug Peterson chegando, a gente citou os Chargers, a gente citou o Commanders, o Robert Saleh é brilhante na questão defensiva. Eu acho que, assim, é um cara que trabalha a questão da mentalidade, que eu acho que é muito importante, motivacional ali, mas ele não conseguiu mudar a cultura desses Jets. E pra mim, é lógico que eles vão dar mais um ano, eu acho. Que vão dar um ano de Aaron Rodgers saudável pro Saleh. Esperamos que ele fique saudável, né, ano que vem o Aaron Rodgers. Mas eu acho que eles vão dar pelo menos mais um ano de Aaron Rodgers saudável pro Robert Saleh. Mas eu não tenho expectativas no trabalho do Saleh no Jets. Você pode falar o que for, cara. A gente vê times com quarterbacks tão ruins quanto os Jets não tendo essa sequência de temporadas tão ruins, cara. Os Jets do Saleh, foram na temporada de 2021 o segundo pior time da NFL. Na temporada de 2022 foi o quinto pior time, se eu não me engano. E agora tá caminhando pra tá ali, assim, entre os sete piores times da liga de novo. E assim, independente de você ter quarterback ou não, tem time aí sem quarterback que faz um trabalho melhor, cara. Não, assim, você não tem nada,
o cara. O coach staff assim, ofensivo pra mim é um problema, né, cara? Tipo, e eu acho que é uma tendência de quando tu, hoje em dia, na NFL, assume um head coach defensivo, tu traz esse parâmetro de ter uma NFL tão ofensiva e de se o teu head coach não ser ofensivo, tem que ter um OC muito bom. E não é o caso dos Jets. Pra mim, é o oposto, né? Eu acho que a perda...
Assim, eu não sei se isso passa pelo Robert Saleh, mas a decisão de trazer o Nathaniel Hackett é
bem ruim.
É completamente incoerente. E é você manter o ruim, né? Porque você já tinha o Mike LaFleur lá, que deu completamente errado. Aí agora você traz o Nathaniel Hackett, que era também a receita pro desastre. E assim, eu não sei o quanto que o Robert Saleh tem de culpa disso, mas eu imagino que ele tem responsabilidade nisso, né? Porque ele é o head coach, né?
Eu acho que todo mundo colocou uma parcela, tá? O Aaron Rodgers vai salvar esse ano e aí a gente viu o que aconteceu. E aí pensar isso é errado, né, cara?
E provavelmente esse negócio do Antonio Hackett foi na... Foi... uma das movimentos dos Packers pra tipo, agradar o Aaron Rodgers. Do mesmo
jeito. Exato.
Que
eu tenho
trouxeram aquele
também.
Caminhão de wide receiver ruim só pra agradar o Aaron Rodgers. Eu acho que foi a mesma coisa o Hackett. Hackett é amigão do Aaron Rodgers. Vamos trazer ele. Traz o Alan Lazard. Traz os caras do Aaron Rodgers lá e ele vai ficar feliz. E eu acho que foi nessa ideia
nessa
aqui.
Onda. Tenho a mesma leitura. Enfim, Japa. Cara, quer puxar algum assunto aí? Porque senão eu tenho mais uma pergunta aqui pra gente discutir um pouquinho. Mas vou deixar um espaço pra você puxar um assunto.
Cara, então vamos ser sucinto aqui. Acho que dá pra ser sucinto nessa primeira discussão aqui. Aí você puxa o último pra gente encerrar.
Perfeito.
Mas, cara, eu queria falar... A gente já falou bastante de AFC, tá? Em todos os últimos podcasts. Pode escutar todos os últimos. A gente tem falado bastante.
E a minha dúvida, vem pela NFC, tá? NFC.
Então
NFC
pode
hoje.
Ser que bata as coisas. Eu acho que você tá pensando numa coisa, eu tô pensando em outra, tá? Você tá pensando mais no topo, eu tô pensando mais no fundo.
Isso, eu tô pensando mais no topo.
Então é isso. Cara, eu tô pensando mais no fundo. A gente já tem, acho que assim, 5 vagas garantidas de playoffs, né? San Francisco 49ers, campeão de divisão. Os Lions, campeões de divisão. Os Eagles e os Cowboys. Um deles campeão de divisão e o outro já é a seed 5 garantido. Eu não sei se o Atlanta Falcons, mas o campeão da NFC South. Restam 2 vagas de playoffs. Quem que você acha aí que nesse momento são os favoritos para essas 2 vagas? Lembrando, a gente tirando os times que eu falei, né, que já estão garantidos os playoffs, né, Eagles, Cowboys, Lions e 49ers, nenhum time na NFC tem o recorde positivo. E aí a gente tem Vikings 6-6, Packers 6-6, Rams 6-6 e Seahawks 6-6, esses 4 times 6-6 brigando, e a gente ainda tem Saints e Bucks com 5-7, entendeu? Com Falcons 6-6, então assim, que tá ali, que a gente sabe quem vai ser campeão dessa divisão terrível. Mas, assim, nivelado por baixo, né? E quem que você traria hoje, pensando em momento, pensando em talento, seus 2 times favoritos pra classificar além dos campeões de divisão e do Dallas Cowboys ou Philadelphia Eagles?
Cara, vamos lá, momento, tá? Rams, 3 vitórias seguidas, venceu a defesa dos Browns e Packers. O Jordan Love tá voltando a jogar bem, 3 vitórias seguidas, e há 3 semanas atrás era um time que não tinha nenhum sonho de playoffs, e hoje pra mim...
E do
mim,
nada, né, cara?
E do nada, entre aspas, do nada, mas ressurgiu a ponto de brigar por Wild Card. Hoje esses são os meus favoritos por conta de 2 sequências de 3 semanas vencendo, e de, não só vencendo, mas eu acho que, cara, convencendo também pra conseguir o wild card.
Sim, eu gosto disso. Eu acho assim, os Jets têm um desafio, né? Eles ainda enfrentam os Ravens em Baltimore e os 49ers em São Francisco.
Uhum.
Que acaba sendo, assim, talvez os 49ers em São Francisco, não sei como vai estar a seed 1 até lá, vai ser na última semana. Então, talvez seja o jogo mais simples, talvez não. Não acho que os 49ers também vão aliviar para os Rams, se os Rams estiverem brigando por uma vaga dos playoffs naquele momento, né? E eu também não sei se a seed 1 já vai estar garantida na última semana, tá bem legal essa disputa. Mas assim, os Rams, o grande problema dos Rams é calendário.
Só que os Rams têm uma schedule bem complicada.
O rival de divisão joga contra o 49ers em San Francisco e contra os Eagles ainda, sendo Seattle ou não, é Philadelphia Eagles. E é muito difícil.
Cara.
São os dois melhores times da NFC, que você depois vai me perguntar qual dos dois é melhor. Que eu já sei que essa pergunta.
Quer dizer, entre aspas essa pergunta, mas eu tenho outro pensamento por trás dela. É um pensamento
bizarramente, eu coloco que os Packers, pra mim, são os grandes favoritos aí pros playoffs, pra uma dessas vagas de wildcards. Os grandes favoritos. O calendário é tranquilo. Emendar a sequência
diria
de 3
que é provável
vitórias.
Seed 6. Eu acho que é provável Seed 6 pra ir.
Concordo plenamente. Calendário fácil, momento maravilhoso. Jordan Love no melhor, assim, no jogando fino da bola. Vai continuar pra sempre assim? Provavelmente não. Provavelmente vão ajustar a melhora do jogo dele e ele vai oscilar ainda. Mas, assim, o momento é todo dos Packers e os Packers, assim. E não duvidaria se os Packers hoje eles terminassem a temporada vencendo todos os jogos e terminando 11-6, entendeu? Uhum, não me surpreenderia. Uhum. Não seria bizarro,
cara,
pra mim, até pelo
concordo.
Calendário.
E vou além, tá, aqui, tá? Eu acho que quando a gente começa a olhar calendário, eu vou estender essa discussão um pouco mais à frente e pegar um time que tá usando um pouco, mas tu olha o calendário na parte de cima também, tem alguns pontos que traduzem isso e, tipo, tu pega os Vikings, que mesmo sem Kirk Cousins, mesmo sem o Justin Jefferson que tá brigando, cara, os Vikings enfrentam 2 vezes os Lions, e pra mim os Lions isso. É um time, os Lions pra mim é um time que pode ser City 1, tá, porque joga 2 vezes com um time lesionado, enfrenta Denver, e Denver vence, mas Denver não convence, na minha opinião, longe disso, e aí tem um jogo importante. Na penúltima semana pega os Cowboys. É um jogo que tá, talvez se firmar.
Definir, né? E talvez defina alguma coisa de seed. A gente não sabe, vai ter Cowboys e Eagles aí daqui
Exato.
A pouco. E aí pode mudar tudo. Mas assim, cara, além de tudo isso, eu acho que é muito sintomático uma sequência dos Vikings de 3 semanas em que eles perdem pros Broncos, perdem pros Bears. Que você não pode perder pros Bears se tá buscando playoffs.
Exato.
E aí é muito sintomático a sequência de 2 semanas perdendo. E assim, é desastroso quando, cara, vai chegar a bye week e a gente vai dar uma respirada e beleza, talvez voltar pro eixo. A bye week é ruim pra você, porque todo mundo que ali tá ali brigando teve, assim, quem não teve resultado positivo não impactou tanto, né? Por exemplo, se o Seahawks jogou bem, perdeu dos Cowboys jogando bem, então o impacto é pequeno, porque o esperado fosse que o Seahawks perdesse pior para os Cowboys. E aí nessa bye week chegou Packers, nessa bye week chegou os Rams, e aí começa a ficar um pouco perigoso essa situação. Chegou os Bucks também, né? Talvez aí, não sei o que vai acontecer. Então, é perigoso. Os Bucks são outro time que, assim, enfrenta os Packers, né? Enfrenta os Packers e os Jaguars. Então, assim, já tem 2 confrontos bem difíceis nessa sequência. Mas também é um time que cara, pode chegar aos Saints. É um time que, apesar dessa sequência de derrotas aí, o calendário também não é um dos mais difíceis. E aí, os duelos divisionais vão ditar o ritmo. Olhando o calendário dos times, não duvidaria a NFC South, apesar das pesares, mandarem 2 times pros playoffs, tá?
Não acho impossível, cara. Não acho
até
possível mesmo.
A gente vê, depois de Packers, depois de Cowboys, os principais times são Rams, Seahawks e Vikings. E os três com um calendário dificílimo, né?
Então, assim, exato. Isso pode pesar, cara. E aí, cara, a minha pergunta que vem do topo não é só, tipo, quem é o melhor time ou quem é o melhor time da NFL, porque pra mim isso é uma questão que vai além, irmão. Existe, esse ano, de verdade, existe um melhor time da NFL ou existe um time que tá com um momento melhor? Porque pra mim, tu responder os Niners são o melhor time da NFL, pra mim tu tá redondamente enganado. Pra mim é o time que tá em melhor momento. Tá? Porque, cara, parece que a cada... Eu acho que a cada três semanas... Não digo, tipo, a cada três semanas. Mas parece que a cada ciclo de tempo muda o melhor time da NFL. Os Eagles não jogavam bem, mas venciam. O melhor time. Os Niners trucidaram. Agora os Niners... Eu não acho que tenha o melhor time. Eu acho que tem um time que tá no melhor momento. E eu já consigo apontar alguns times que ocuparam isso. Eagles, os Niners, os Chiefs, os Bills, os Dolphins, mas eu não tenho a impressão que teve o melhor time. Pra mim, teve um time que tava no melhor momento.
E outra, assim, se a gente for falar de momento especificamente, cara, pra mim, o melhor momento, o melhor time, assim, se a gente for puxar a longo prazo, Dallas Cowboys, desde a semana 8, eles perderam o jogo contra os Eagles em decisões polêmicas da arbitragem.
Do
Shoemaker, eu não tenho certeza até agora em que momento que ele tem o controle ou não da bola. Uhum. E aí, se o momento da bola foi 3 décimos de segundos depois, era TD, e aí os Cowboys iam ganhar aquele jogo. Então, assim, questões polêmicas também afetam os Cowboys. Questões polêmicas afetam os Cowboys. E, cara, se não fosse isso, os Cowboys iam estar numa sequência de vitória absurda desde a semana 6. Vencendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos na sequência. Entendeu? Então, a única derrota foi para um dos melhores times.
Num jogo questionável.
Assim, num jogo questionável, em um duelo de divisão, na casa do adversário. Uhum. Entendeu? Se a gente puxa o contexto, é muito marcante. Eu acho que, assim, com certeza, o time do momento é o San Francisco 49ers, não tem como, porque eles trucidaram os Eagles. Assim, você trucida um time como os Eagles, você já tinha trucidado os Cowboys na mesma temporada. Então, quando a gente pega o head-to-head, o confronto direto, acaba favorecendo muito os Niners na questão de moral tudo. Eu acho que os Niners são o melhor time da NFL. Mas não é uma questão... Não é uma questão... como que eu posso dizer? Definitiva. Sabe?
Sim.
Eu acho, mas assim... Eu acho que muita coisa pode mudar. E assim, pra mim é simples. Os Niners são o melhor time da NFL com uma condição. Todo mundo estando saudável. Porque quando eles perderam o Deebo Samuel, quando eles perderam o Trent Williams, a coisa afundou. E afundou mesmo. Porque assim, eles tiveram uma sequência de 3 derrotas seguidas.
Três jogos bem feios desse time.
Muito ruins do ataque, né? O ataque do Sorinés foi muito mal nesses 3 jogos. Esse ataque que tá brilhante depende muito desses 2 jogadores. São 2 jogadores brilhantes. É lógico, qualquer time sente falta de um left tackle elite, de um wide receiver tão dinâmico. Mas se você tira um desses jogadores, cara, eu acho que assim, se você tira o Deebo Samuel dessa equação, os 49ers sofrem muito, muito. Eu sei que os 49ers já jogaram bem sem o Deebo Samuel, mas eu acho que especificamente nesse momento, os 49ers sem o Deebo Samuel não são o melhor time da NFL. Não são. E aí eu consigo afirmar isso. Eu não consigo, eu afirmo com dúvidas que os 49ers são o melhor time da NFL, mas eu consigo afirmar que sem o Deebo Samuel eles não são. Cara, eu acho assim, a gente vira nossos olhos pra NFC, mas a NFC também tem Ravens, tem Dolphins ali,
sim,
né?
Sim.
Cara, a gente tem um Jacksonville Jaguars que tava numa sequência brilhante ali e acabou perdendo esse Monday Night. Eu de verdade acho até que os Jaguars perderam esse jogo por causa da lesão do Trevor Lawrence, não só porque perdeu o Trevor Lawrence. Naturalmente, se o Trevor Lawrence estivesse em campo, provavelmente os Jaguars ganhariam, até pelo caminho que se levou o jogo, né? A gente viu o caminho que se levou. Mas assim, o Brandon McManus, cara, inicialmente ele tava muito abalado com a lesão do Trevor Lawrence, e eu acho que esse foi o motivo dele errar aquele field goal logo depois da lesão. Não é normal, o McManus é um cara muito confiável, ainda mais em curtas distâncias. Então, assim, eu acho que a gente tem muito time ali que tá no bololô. E eu concordo com você, não dá pra gente botar a mão no fogo por nenhum time.
Não dá, essa temporada não dá.
E assim, eu queria até perguntar pra você, cara, quem que você acha o time do momento na NFL? E se você acha que tem favoritos pra seed 1 aí no, nas duas conferências?
Cara, eu acho que o time do momento é os Niners, tá? E eu acho que é o favorito pra ser seed 1 na NFC. Visto por conta da sequência recente, de bater os Eagles como bateu, de ter uns Eagles e Cowboys que pode fazer barulho, enfim, eu acho que acabaria sendo eles os favoritos. E na NFC, cara, eu acho que, mano, é bizarro, porque, tipo assim, tu olha pros times, não tem como tu não querer apostar contra o Mahomes, né? Tipo, pô, é o Mahomes, né? Só que, assim, os Dolphins estão com recorde melhor, os Ravens estão com recorde melhor. Querendo ou não, os Jaguars têm o mesmo recorde dos Chiefs.
Os Jaguars estão numa situação que a gente não dá pra falar nada, né? Porque a gente não sabe.
É, por causa da lesão.
A gente sabe mas eu da lesão hoje, do Trevor Lawrence quando ele joga, né? Mas...
Cara, eu acho que hoje, vendo consistência, talvez eu iria nos Dolphins, pelo que fizeram no começo da temporada, pelo potencial que tem e como foi essa sequência de 3 vitórias seguidas que o time tem hoje. Mas assim, cara, não dá pra tu duvidar dos Ravens também, e obviamente dos Chiefs, não tem como, né, cara?
Eu diria que hoje o melhor time, o momento, não é dos Chiefs, eu não acho que eles sejam o melhor time, eles são favoritos pra seed 1 na NFC pra mim. Porque eu acho que os Dolphins são um time melhor que os Chiefs, eu acho que os Ravens são um time melhor que os Chiefs, os Jaguars, não sei ainda, é um time muito inconsistente, eu acho assim como os Chiefs, o grande problema dos Chiefs e dos Jaguars é a inconsistência, jogo a jogo.
Concordo.
Falta consistência pra esses times, os Dolphins sofreram muito com isso, então parece que equilibraram nesse momento, né, vamos ver aí. Só que aí, por quê? Porque os Dolphins fecham uma sequência de 3 jogos duríssima, com Cowboys, Ravens e Bills. E os Ravens, eles têm uma sequência de 4 jogos a partir de agora, brutal, que é Rams, Jaguars em Jacksonville, 49ers em São Francisco, Dolphins, e ainda finaliza com o duelo de divisão com os Steelers no último jogo da temporada. Assim, é um calendário muito brutal pós-bye week pros Ravens. E aí, cara, assim, por mais que os Ravens possam ser favoritos em todos esses jogos, tirando os 49ers, e aí é polêmico falar que eles são ou não contra os Dolphins em Baltimore ou não, e aí, assim, vamos dizer que eles fossem favoritos. A gente pode dizer até que eles fossem favoritos nos 5 jogos, mas favoritos por pouco. Eles vão perder um jogo, eles vão perder 2 jogos, porque, cara, é muito difícil, a sequência desgasta. E aí você pega o Kansas City, o único jogo complicado é os Bills, porque eles jogam contra os Patriots, Raiders, Bengals e Chargers daqui pra frente, fora os Bills nessa próxima semana. Então, é muito simples pros Chiefs, o caminho pros Chiefs é muito mais tranquilo do que pra esses outros times, né?
Cara, concordo em gênero, número e grau, não consigo descortar do que tu acabou de falar. Enfim, Japa, tu tem mais algum assunto que queira trazer pro podcast?
Eu quero errar, entendeu? Eu vim pra errar hoje. Dia 5 de dezembro de 2023, Brex, me fala qual que é o seu Super Bowl.
Puta merda. Dolphins e Niners. Dolphins e Niners.
Eu vou dar o meu.
E pra ti?
Cara. Eu vou ser polêmico. É difícil, né? Eu vou ser polêmico e de novo vão me colocar como clubista aqui. Mas é um bagulho que eu bato muito na tecla aqui nesse podcast várias vezes. Derrotas ensinam, tá? Eu acho que vai ser Jaguars e Dallas. O Super Bowl, surpreendentemente. Jaguars e Dallas. E assim, se for possível, acho que a final da AFC vai ser Chiefs e Jaguars. Porque esses times vão aprender com... Esses times não só vão aprender com as derrotas, esses times já mostraram aprender com as derrotas. Eu acho que isso é muito relevante, eu acho. Uma opinião um pouco polêmica, mas eu acho que eu vou trazer um pouco pra essa ideia que, assim, coerente,
cara, por favor,
com uma opinião que eu sempre dei aqui, né?
que seja diferente, assim, ó. Eu não quero o Super Bowl com Chiefs.
Chiefs
assim,
e 49ers, né?
É, porra, tipo, eu vou no Eagles. 49ers, é, tipo, ah, cara, por mim, venham Dolphins e Cowboys.
E Cowboys.
Cara, Dolphins pensa, e Dolphins e Lions. Pensa em Super Bowl, irmão.
Não. Quer ver um Super Bowl bom? Que times bons e que é uma história do caralho. Lions e Jaguars, dois times que nunca...
Porra, pra caralho. Seria um baita jogo.
Puta Super Bowl, um assim, divertido. Jogo. Não ia ser divertido pra mim, ia tá sofrendo horrores, mas ia ser um baita de um jogo divertido.
Então, mas não, ia assim, ser muito top, cara.
A gente quer alguma coisa diferente, né?
É, a gente não vive pela mesmice. Longe disso. Bom, Japa, vamos terminando então mais um The InfoCast, cara, fechamos a conta para mais uma semana de NFL, já estamos vendo os playoffs chegarem aí, e vamos que vamos então para a semana de temporada regular, mais uma regular season que está se indo, e muito bom contar com sua presença, estava com saudade de falar de futebol americano, espero que semana que vem estejam os três aqui, e eu também espero voltar a fazer live, cara, porque meu Deus do céu, ou saudade de fazer live, mas cara, muito obrigado, tamo junto, valeu e até a próxima, Japa.
Obrigado, Bregs. Obrigado, amigo ouvinte. É, cara, sempre um prazer estar aqui de novo com você, Bregs, depois desse ato aí seu, dessas pequenas férias.
Maldita do Power.
Vamos ver quando que eu vou poder tirar férias aqui do podcast, né? Eu sou o único que não tirei minha folia. Mas é isso, cara. Obrigado, Bregs. Obrigado, amigo ouvinte. Tamo junto. Eu garanto. Nos vemos semana que vem. Vocês vão me escutar semana que vem. Se vão escutar o Bregs e o Culto, eu não sei. Eu vou estar aqui semana que vem. Um abração e tchau, tchau.
Bom, gente, pra quem conseguiu ficar até o final desse episódio, aguentando esses que vos falam, muito obrigado, amigo ouvinte. Nos encontramos semana que vem, neste mesmo local, aqui, em mais um podcast. Tamo junto, Japa. Tamo junto, amigo ouvinte. Foi um prazer inenarrável ter estado com todos vocês. Valeu, até a próxima e tchau, tchau!